That sums up a growing urban phenomenon, officially known as parkour.
Tonight, raising the curtain on parkour.
Diese Hindernisläufer, parkour.
Clubul ca cât am parkour.
Unei noi discipline denumită parkour.
Parkour,
parkour,
parkour.
Parkour.
Pessoal, bem-vindos ao SaudaCast número 37. Eu sou o Jean e hoje eu abro o SaudaCast.
Oi, pessoal, eu sou a Ana e vamos começar com o Beto. O Jean... Porra, fodeu.
Vai, passa pro próximo. Aí, perdeu a vez.
Isso pega, Jean, coisa horrível.
É foda, né?
Eu porra, sou Alberto coisa... Brandão e Cauabanga.
Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde. Eu sou o Dudu. E o Jean gravou a entrada desse SaudaCast 7 vezes.
Ô, Beto, deixa eu colocar uma banca, porque você viu aquele curta dos Teenage Mutant Ninja Turtles?
Vi, sim.
Muito legal, né?
Muito foda.
Então, pessoal, o podcast hoje tá mais devagar, tem poucas notícias, tem um membro ausente, quer dizer, um membro substituto ausente. que tava ajudando a gente essa semana,
sumiu pro lugar, sumiu do
podcast. Mas vamos ver se ele aparece na primeira gravação. E é isso.
Dormiu, rapaz.
Essa semana
você
não
tá ouvindo? Beijo, Felipe.
Beijo, Felipe.
Caraca, essa mania do Dudu de mandar beijo pra galera me irrita.
Vai te arrombar.
Me dá no saco, caralho.
É muita macheza, né? Então, não tem nada especial essa semana.
Sim, essa semana eu fiz o meu primeiro treino de parkour com meus olhos novos.
Não, Dudu, essa semana ninguém liga.
É maravilhoso.
Dudu, como foi a cirurgia, cara? Conta pra gente aí.
Como foi a cirurgia?
Ele contou na semana passada.
A recuperação aí, porque você teve problemas aí.
A recuperação
aí?
É muito ruim, dói pra caramba. A visão às vezes tá ótima, a visão às vezes tá uma bosta. Outras horas eu fico enxergando as coisas em dobro. Outras horas eu fico enxergando as luzes papocando. Então é.
Mas
é meio...
o quê?
Papocando.
O que é isso?
Ah, vocês não sabem o que significa papocar?
Não.
A pipoca papoca.
Puta que pariu.
A pipoca não papoca, velho. Pipoca.
Papoca é aquilo
pipoca.
Que o milho faz quando vira pipoca. Isso
não,
é
ele pipoca, tá pipocando.
Não, isso é viadagem.
É só no Nordeste que fala papoca.
Aqui é pipocando. Preto,
eu sou do Nordeste.
Olha, a Carla conhece, mas ela
por um... Sonha com a Ju, então. Olha, aquele menino papocou a bola de assopro.
Não.
Não. Dudu, não.
Credo.
Não.
Que triste vocês são.
Ó, na sentença, o bandido pipocou a vítima com 7 tiros, sacou?
Saquei.
É assim.
Vai ser dia de mano, tomou pipoco, né?
O bandido papocou a vítima.
Ia ficar engraçadaço.
Os fogos papocaram no céu.
Nunca papocaram.
Você, cara, é coisa de criança isso aí, papoca.
Tá.
Coisa de analfabeto.
E ela é manja de criança, né, pouco?
É, de você.
Tá vendo? Sou uma criança.
Ai, caralho, que nojo.
Eu sou
um porra de inveja, minha relação fofa que eu tenho aqui. Então, pessoal, fora a recuperação do Dudu da cirurgia, ele tá mais feliz agora, tô vendo o mundo com outros olhos. E tem uma coisa muito importante lembrar, que esse sábado agora é o dia do Projeto Traseiros ao Resgate, que a ideia é juntar o pessoal do Brasil inteiro, no estilo One Giant Leap, e... fazer uma arrecadação de doações para vítimas da região serrana do Rio de Janeiro de Minas Gerais. E caso não aceitem, porque a doação está muito cheia, para outras iniciativas legais de doação. Que não...
Então, o que acontece é o seguinte. Algumas pessoas entraram em contato com a BPK dizendo que a Cruz Vermelha da cidade delas já não estão mais recebendo as doações. Então, não tem problema algum vocês direcionarem os mantimentos e as doações para uma iniciativa... dentro do próprio estado de vocês, dentro de uma cidade que está precisando. Então, sintam-se à vontade, o importante é a gente estar junto fazendo uma coisa positiva. Se der para ajudar o pessoal da região serrana, enviar para lá, beleza. Se não, vocês direcionam para alguma outra coisa próxima a vocês. E
sempre precisa.
E outras regiões estão sendo assoladas pelo mesmo problema. Então, é até mais justo, na verdade, você ajudar quem está mais próximo de você do que mandar para tão longe, onde o Brasil todo está se comovendo. Às vezes, a sua cidade aí, as pessoas não estão tendo conhecimento do problema. Então, proporcionalmente, é melhor você ajudar quem está mais perto, nesse caso. Outra coisa importante lembrar é que o pessoal que está participando dessa iniciativa lembra de fazer as gravações e enviar para o e-mail da BPK, diretoria@abpk.org.br. Até o dia 7, a gente vai receber os vídeos. Você pode hospedar ele em um site de compartilhamento, sei lá, um mega upload da vida, um rapid share, manda pra gente, a gente vai passar as imagens, todo o material pro Butuí, que vai fazer um vídeo do evento, de uma forma geral, contemplando todos os grupos. E assim, a projeção do evento tá correspondendo às expectativas da gente. A gente tem notícias do evento acontecendo em João Pessoa, Guarulhos, Rio de Janeiro, Aracaju, Betim, São Paulo, Maceió, Brasília, Salvador, Santa Maria, e provavelmente eu posso ter esquecido, então, alguma cidade, então vai estar todo mundo creditado no vídeo. Então, é isso aí.
Mas, ó, legal a gente usar essa energia que tá todo mundo se mobilizando aí, pra, mesmo que a Cruz Vermelha não aceite, tem a Defesa Civil que aceita, tem outras organizações, e também outras causas também que podem ajudar, porque não é só o pessoal das vítimas da região serrana que tá precisando disso no Brasil inteiro, né? E como eu disse, cada um, toda esquina aí tem gente que tá precisando, e a gente pode... pela cidade, tem organizações que arrecadam alimentos.
Faltam suas entidades, lugares que precisam, enfim.
Não falta a gente pra doar isso aí, tá, pessoal? Então, vamos mobilizar... Não, deixe de participar! Então, pessoal, vamos às notícias?
Vamos nessa.
Eu começo?
Isso aí.
Vamos lá, então. Primeira notícia. Premiação Parkour and Free Running Awards 2011.
Espetáculo Jump na Inglaterra usa parkour.
Diretor de cinema oferece ajuda a Tracers.
Projeto Tracers ao resgate nesse sábado.
Criada uma premiação chamada Parkour and Free Running Awards 2011, que vai premiar os melhores vídeos e fotos de parkour. É uma iniciativa bem interessante, é feita pela aquela Cat Snake Studios, que é a mesma que produziu o Parkour Tour, produziu aquele Parkour Journeys, né, aquele primeiro DVD de parkour que foi lançado há alguns anos atrás, produziu o site do Fucan, o Free Running TV, parkour.com. Os caras que estão na mídia aí do parkour aí na internet.
Deixa eu abrir só um adendo rapidinho aqui. Eu peço desculpas até o Felipe de Salvador, que ele tinha mandado pra gente essa notícia um tempo atrás e eu esqueci de postar. Eu não sei se é o mesmo. É o Fucan que tá à frente da iniciativa de julgar?
É o Fucan, tá com o Vigru, tá com o Mike Christie, né? Que é o cara que dirigiu o Jump London.
Jump London, sim.
Isso. Tá com a... Como chama aquela... Julie Angel também, tá uma galera na banca de juízes aí que vai participar. Então.
Eu não lembro muito bem. Você sabe dizer como é que vai ser feito isso daí? É através de vídeos? É através de performance? O que é que eles querem?
Eles vão ter três categorias pra vídeo e três categorias pras fotos. Tá tudo no pulo do gato, mas enfim, eu vou repetir, vou falar aqui pra quem não viu a notícia. Os filmes são divididos em três categorias. Uma é Flow, que é um filme artístico de ação, como eles descrevem, né? Um é Momentum, que é as coisas mais impressionantes, mais coisas mais chamativas, certo? Action, ação. E outro que é Movimento, que eles chamam, que são documentários para mostrar, falar sobre parkour, sobre a nossa cena, sobre algum lugar, um documentário interessante sobre parkour. Então, não sei se vai ter mais de um premiado, não sei qual vai ser o prêmio, tá meio sem muita informação esse site.
Mas você sabe dizer se tem que ser produções feitas especialmente para ele ou você já pode utilizar vídeo seu antigo?
Não, você tem que criar especialmente para ele, tanto que não pode ser veiculado essa produção em nenhum lugar fora o site do parkourawards.com. Que assim, você vai enviar a produção para eles, você não pode pôr no YouTube, no Vimeo, em nenhum lugar. E se você quer divulgar, você pode divulgar sim, mas tem que ser pelo link deles. Tipo aquele janelinha do YouTube que você coloca no seu site, é tipo isso que você tem que usar, entendeu?
Entendi.
Então é uma coisa meio limitada, acho que faz parte, né? Acho que todos os festivais são assim, se não me engano.
Então, Zico, nem pense em usar o São Parkour.
É bem isso. E também tem as fotos também, porque não é só filme. Tem as fotos também, são três categorias. Que uma é Find Your Way, que é uma foto que tenta te mostrar como a sua interpretação pessoal do parkour, ou free running, né? Uma que é Controle, que é uma imagem que ilustra a essência do movimento controlado, do controle do corpo. E uma que é sequência, que é a lista de... Uma lista, não, desculpa. As fotos em sequência de algum movimento. Tipo aquela clássica do Fulcan, que era a antiga capa do Soldercast, né?
Soldercast,
que, que é uma foto que é várias frames do... De vários momentos diferentes do movimento, né? É tudo composto numa única imagem. Então, são essas três categorias de cada um. As inscrições são a partir de 1º de março até dia 31 de junho, se não me engano. E os campeões terão suas produções exibidas no IMAX de Londres, que é uma puta coisa legal. Uhum. No entanto, fora isso, eu não sei se tem alguma premiação, se, sei lá, se o brasileiro que for vencedor vai ganhar uma passagem pra lá. Não tem nada muito claro quanto a isso. Mas é interessante. Os juízes são pessoas de muito respeito, né? O Fulcão, o Vigru, a Julie Angel, o Mike Christie, dois caras que eu não sei quem é, que é o Jonathan Lucas e o Scott Bess. Mas é isso. Não sei mais o que acrescentar. Acho que vai rolar muito. Ah, uma coisa importante, pessoal. Não adianta colocar seu vídeo com a música do Linkin Park aí, porque não é pra usar música sem o direito de usar, certo? Que nem o YouTube bloqueia, eles não vão aceitar músicas que você não tem a permissão pra usar. Então, ou procure algo original, ou procure alguma música que tenha disponível sem... É, tipo, com a licença que permita que você redistribua. Que, bom, dá um trabalhinho, mas é legal. Ou então, liga pro Restart e pede pra eles liberarem a música pra você usar, né?
Mas aí, em resumo, o parkour virou a arte de fazer vídeos e tirar fotos, né?
Mas, cara, o parkour nasceu com o YouTube, cara. Então foi foda isso aí. Foi meio inevitável essa...
Ah,
associação, cara.
Ah, velho.
Ah, não tem muito pra onde correr, não, porque... Na verdade, é o que vende o parkour, né?
Não. É o que vende. Foda-se. Mas o lance é, sei lá, tipo... Sei lá, o melhor tracer do mundo é o que fez o melhor vídeo.
Tipo assim, não é isso.
Numa abordagem grossa da situação, sacou?
Olha só, eu também não sou muito fã dessa coisa de eu vou pegar o meu melhor vídeo. Eu considero isso não como uma coisa relacionada ao parkour, mas mais como uma coisa relacionada ao cinema, sabe? Tipo, produz um vídeo, assim. Claro que tem o teor parkour, porque parkour acho que deve ser o tema mais enviado pro YouTube desde a sua criação. Talvez depois de humor, talvez, não sei. Mas parkour é o esporte que tem mais no YouTube, por exemplo. De longe. Então, sei lá. Eu também não sou maior grande fã de que faça o melhor vídeo, porque isso, acho que estimula muita pessoa a fazer treinar parkour pra fazer vídeo, que a gente já discutiu sobre isso em outro podcast aqui. Mas, sei lá, né? Vamos ver.
Acho que tem outros. Se for pra fazer premiação mesmo, aí usa os critérios clássicos mesmo.
Tipo?
Sei lá, tipo, flow, qual o cara que tem o melhor, ou quem é que tem, sei lá, criatividade, sei lá, esse tipo de coisa, sacou? Já que é pra fazer premiação mesmo, fazer uma premiação palpável. Fazer premiação com base em qual o melhor vídeo é transformar o parkour em uma, sei lá, um segmento de entretenimento em mídia.
Sim, mesmo porque o nome do prêmio, né? A premiação é Parkour Awards. Não é Free Running, não é Video Awards, nem Parkour Video.
Exatamente. Espera-se que eles elejam o melhor cara do parkour, por exemplo, sei lá.
Então, não espera isso, mas sabe, o nome fica meio confuso. Parkour Free Running Awards. O título também fala celebrando arte inspirada pelo movimento. Acho que, sabe, não diz nada muito que é uma coisa de vídeo, assim. Realmente é mais o parkour do que vídeo. Então, premiar o parkour do cara que fez o melhor vídeo, sei lá. Mas, enfim, é uma iniciativa grande aí. Vai. Boa sorte pra quem quiser participar. Né não?
E mandar isso aí. Avisa pra gente que a gente divulga aqui.
Ou não. Brincadeira, a gente divulga sim.
Muito a contra gosto.
Lembra?
Oi?
É imparcial, lembra?
Ah, não. Não, peraí, deixa claro. Deixa eu fazer uma vírgula aqui no podcast. Que alguém comentou lá que a gente é muito parcial. A gente é parcial pra caralho, meu. Quero que se foda.
Claro, mano. Porra, eu sou parcial porque eu tenho minha opinião e a gente tá aqui pra mostrar a nossa opinião.
Não, mas peraí, que a gente é muito parcial no podcast?
Não, eu sou parcial do que eu falo. Porque assim, eu quero ter liberdade de dar minha opinião, entendeu? A minha abordagem ao parkour não é ser um repórter. Eu sou repórter, eu não sou jornalista. Oi?
Que bom que nós somos parciais.
Eu acho que eu sei, porque meu objetivo no parkour não é simplesmente informar, cara. É passar meu ponto de vista, entendeu? Então, assim, se eu ficar sendo imparcial, eu vou omitir o que eu mais quero fazer. Então, eu sou parcial pra caralho, meu.
O podcast é pra retratar a nossa opinião, né?
Exatamente. Então, quem gosta, gosta. Quem não gosta, pode xingar à vontade, que a gente gosta também de ser xingado.
Da Ibope.
Da Ibope, né? Isso é coisa do outro cara aí. Gosta de Ibope pra qualquer coisa. Mas, enfim. Dudu, puxa a próxima aí.
Espetáculo Jump na Inglaterra usa parkour. Pois é. Uma companhia chamada Urban Screen tá com um projeto novo, um espetáculo novo chamado Jump, onde três artistas interagem usando uma maquete projetada de um prédio, onde eles usam todos os tipos de intervenções e utilizam a arquitetura da maquete e o próprio parkour para fazer movimentações de forma a criar um espetáculo. Então, para quem já assistiu Cirque du Soleil, acho que tem um bloco deles que é muito parecido, que é aquele
cama
que
está, né,
caindo, né? Cai num, como se fosse um trampolim e sobe num prédio. Então, eles estão com um projeto similar àqueles, mesclando várias outras atividades, a exemplo do parkour e da escalada. Então, bem legal aí, interessante o vídeo que está publicado lá.
E acho legal também frisar que isso aí, essa notícia aí, eu achei no site do Rachakuka, do Parkour, com S no final e com C no meio, que era um projeto que ele está fazendo lá, com a apoio da Funarte e tudo mais, que conseguiu com que ele fosse lá para Londres estudar mais o parkour. Então, para quem não conhece, acessa aí parkour, com S e com C no meio, .com.br. Beleza? E, cara, achei muito fora essa apresentação, cara. Achei muito legal mesmo.
Tomara que o Racha, quando voltar pra cá, faça algo parecido aqui dentro.
Oi?
Ele muito tá bom. Mais ligado com essa coisa de arte. Um projeto bem legal pra ter aqui.
Bem legal, cara. Eu acho muito pra caramba.
Caramba, mas o efeito é muito bonito.
Não, é lindo. Eu fiquei na dúvida se é projetor de volume ou se é projetor normal.
Qual a diferença?
Acho que é de volume, porque... Ah, desculpa, vai, Beto. Não sei. Eu acho que é de volume porque o pessoal... A casa deles fica ampliada, né?
Não, mas não por isso. Porque, assim, no projetor de volume, você cria volume. Então, você... Porra, deixa eu ser prática. Você cria... É 3D. Entendeu?
Ah, certo. Entendi.
Então, no projetor
não de volume... Não é somente a projeção na parede, né?
Exatamente. E pelo que eu tava vendo, como você vê a parede, eu acho que não é de volume, entendeu? Porque você vê a parede atrás deles. Eu acho que não é, não. Eu tava terminando de ver o vídeo agora. Agora é lindo, é lindo. Os efeitos são escandalosos. Movimentação muito bacana. Muito bacana.
Eu só fiquei pensando se você cobra a entrada num evento desse, né?
Mas eu acho que não.
Porque é no meio da rua, assim.
Não tem como cobrar a entrada.
Tem que ser bem...
Mas a graça é justamente essa interação com o...
Eu tô...
Cenário, né?
É o que dá, na verdade, o caráter de intervenção urbana, né? Pra um projeto. De...
Uhum.
Exatamente. Já diriam alguns, né, que procuram intervenção urbana, né, Beto?
Véi.
Beto?
Véi. Não. Eu tava tentando lembrar qual dos dois, mas eu sei. A lance da intervenção urbana é um negócio tão engraçado, véio.
É velho.
Que,
né,
a gente vai ter que falar de agilidade e freestyle walking.
É, cara.
Freestyle walking.
Mas.
Ah!
Fala.
Só respondendo uma questão do Dudu. Quer dizer, não sei se foi Dudu, agora eu confundi. Com relação a cobrar, eles são patrocinados, viu, Dudu? Eu tava olhando o site deles agora. Eles são patrocinados. Então tá todo mundo em casa, tá tudo feliz.
Não é graça, não.
Diretor de cinema oferece ajuda a Tracers. É isso aí, tem uma galera lá na Inglaterra, da cidade de. Deixa eu esquecer o nome. Sittingbourne High Street. Deve ser uma rua, enfim. Eu entendi muito bem. Mas uma região da Inglaterra lá. Que, pessoal, bom, tem vídeo deles subindo o prédio, aquelas coisas que a gente costuma ver da Inglaterra mesmo. E o pessoal se teve problema com a polícia, aparece, a polícia reclamou deles, falou que são um bando de jovens que não tem nada a fazer, etc. Aquelas coisas que a gente tá acostumado já. Só que daí parece que um diretor de cinema lá, um tal de Ken Rose, ele abraçou a causa e ofereceu uma ajuda pro pessoal. Falou que, ó, cara, tem muito contato com dublês por aí, que podem orientar vocês a seguir uma carreira de jubilês com isso que vocês fazem. E o moleque de 16 anos, sabe? Porra, fazendo parkour, uma feliz, ficaram... Adoraram a ideia. Tem, acho que, os dois moleques
de 16... Eu acho meio estranho quando uma pessoa de fora enxerga o parkour e vem oferecer, digamos que, meios de você sobreviver utilizando o parkour. Isso já aconteceu muito comigo. É, pessoas que me vêm praticando e tenta dar ideias assim de... Você já pensou em formar uma academia? Você já pensou em se tornar
dublê
de filme? Você já pensou em começar a dar aula nas ruas?
Claro, se a gente não pensa em ganhar dinheiro com isso, a gente faz tudo de graça, porra. Alguém tem que pensar nisso, né? Alguém tem que viver no mundo real.
Pelo olha amor isso, de Deus. Ô, Dudu. Oi. Você lembra aqueles quadrinhos da Austrália lá, hein?
Verdade.
Tem uma cena igualzinha. Chega o cara lá com todo engravatado lá pros trasteiros. Porra, mas você tem um monte de alunos, você não deve ficar rico. Ele, não, eu dou aula de graça.
É. Pior que acontece isso mesmo. Acontece então, eu, todas as vezes que acontece, eu fico sem ter como argumentar com a pessoa, dizer, não, eu faço porque eu sou trouxa. É o que vem na cabeça. Eu, eita peste, e agora? O que é que eu respondo pra esse cara?
Porque
é estranho. É outro foco, outro tipo de pensamento.
Pois é. Mas isso é legal aí, velho. Esse tipo legal. O problema é esse, que acho que começa, sabe, lidar com o parkour com essa coisa artística de filme, de... E começa a ser confundido, sabe? E, pô, acho que quando você vê o cara fazendo parkour pra... Parece um pouquinho que tá me zoando aqui porque eu tô falando isso, peraí. Enfim.
Eu não posso falar muita coisa, né?
É verdade, programa.
Eu acho que nesse momento eu vou...
Não é isso, eu acho que não, assim, mas, Ana, tem dois lados da coisa.
Justamente pra escutar a gente, Ana.
O quê?
Você tá aqui justamente pra escutar a gente, xingar a gente, meu. Fala o que você acha.
Não, eu acho que é mais simples, assim. É, não existe hoje organizado uma... Porra, vou falar merda, mas tudo bem. Uma profissionalização, entre aspas, do parkour. Não, muito entre aspas, que eu tô falando. Então, o que que acontece? Existem... Você, do parkour, você pode tirar 50 milhões de coisas. É, vários caminhos pra carreiras diferentes. Uma delas é de dublê. Eu usei parkour para treinar os meus atores, e eu tenho atores que começaram a fazer parkour por causa do teatro, alguns continuaram, outros não. Então, assim, eu acho complicado a gente dosar isso, neguinho agora só vai fazer parkour para virar dublê e conseguir uma grana bacana. Sei, velho, eu acho meio utópico a galera começar a querer fazer parkour para ficar rico.
Então, tá, peraí. Tá? Vamos definir duas coisas, então. O que acontece agora, outro exemplo, igual das artes marciais lá. Um monte de gente, um zilhão de pessoas, eu conheço umas 10 delas, começaram a fazer, sei lá, taekwondo pra aprender a chutar e ser dublê, sacou, de luta. Porque queria ser dublê de luta e precisava aprender a lutar. E o parkour vai na mesma linha, sacou?
Eu discordo.
Não serve pra isso, não é o objetivo, mas um monte de gente vai pra fazer... Assim como vai fazer ginástica olímpica, assim como vai fazer um monte de outra coisa.
Mas a minha pergunta é, o parkour não pode servir como ferramenta?
Pode, o parkour
isso
é
que
uma
eu falar.
Na verdade, aí que tá. Muita gente trata o parkour como um fim, mas ele é um meio, ele é uma
com
ferramenta.
Certeza.
Com certeza. Isso que eu ia falar.
Porque assim, fale, Jean.
Não, assim, exatamente o que eu ia falar. Acho que assim, se você trata o parkour como um meio, acho do caralho. Mas acho que muita gente trata parkour como fim de aparecer, sabe? Tipo, eu quero fazer parkour pra produzir vídeo na internet e ser reconhecido por isso. Isso é uma coisa muito comum, entendeu?
Então, eu acho que o mais comum acontecer é o seguinte, o cara começa a praticar, o cara se dedica, o cara é adolescente, tá treinando ali, forte, acostumado a uma rotina de treino, a evoluir e tal. E o que é que acontece? A responsabilidade bate, chega a trabalho, chega a faculdade, e o cara não tem como se dedicar igualmente como ele fazia quando ele era um vagabundo. Então o que é que acontece? Você fica naquele dilema. Puta que pariu. Se eu quiser continuar mantendo o ritmo de vida que eu tinha e continuar fazendo o que eu gosto, eu tenho que começar a arrumar, fazer um jeito de tirar o meu sustento disso. Então eu acho que é um pouco diferente de você entrar na atividade já pensando no final. Mas quando você tá imerso nela e você tenta criar dentro dela a forma do seu sustento, eu acho que é um pouco diferente, assim, os parâmetros a serem analisados.
Acho que, tipo assim, existem as abordagens diferentes, mas as duas vão acontecer e a gente acha legal ou não, sacou?
Com certeza.
Esse é meu clube, essa é minha vida.
Assim, o que eu acho que não pode existir, que sempre existiu dentro do parkour, até eu fala, já fui dessa opinião, hoje em dia não penso mais. Mas é que assim, o cara, ele ama treinar o parkour, sacou? Acha a coisa mais legal do mundo. E aí acontece isso que o Dudu falou, ele começa a trabalhar e não tem mais tempo pra treinar e não pode fazer o que ele gosta de fazer, o que ele acha bacana. E aí, tipo assim, você não pode, tipo, recriminar o cara porque ele quer trabalhar com o que ele gosta de fazer da vida, sacou? O cara gosta de treinar parkour e de ensinar parkour. E ele, porra, ele tem todo o direito de abrir uma academia, montar um negócio dele, desde que ele tenha conhecimento suficiente pra isso.
Que boa ideia.
Não, com certeza. Não, porque assim, eu acho que são escolhas. Você pode escolher viver de parkour, você pode escolher viver de qualquer coisa. Agora são escolhas mais difíceis, eu diria. Então, enfim, quem quiser, vai lá.
O lance do parkour é que ele é mais fácil, né? Entre aspas, porque é uma parada nova, todo mundo tá impressionado ainda.
E não tem, faz, né? Ah, não tem institucionalização. Parece muito fácil.
Então, o fato de não ter ninguém que diga... tipo, que regularize, regulamente o parkour, sei lá, faz com que seja mais fácil ainda o pessoal, vamos botar, aproveitador, tipo, fazer isso, sacou? Tipo, falar, agora eu dou aula de parkour. É o que a gente tava conversando outro dia. O que tem de professor de ginástica olímpica, de professor de capoeira, falando que é professor de parkour, não tá no gibi, cara. Tem um milhão deles. Eu sou professor de parkour agora.
Não, mas o que eu acho, assim, acho que um cara que usa parkour como fim, acho que, cara, tem que virar professor, sabe? Que ele vai, cara, não é que tem que virar professor, é obrigado, óbvio que não. Mas acho que o caminho natural dele é esse, cara, é se dedicar ao parkour. Fazer o que o Racha Google tá fazendo, pô. O cara tá conseguindo uma bolsa pra estudar parkour em Londres e fazer, sabe, várias pesquisas sobre isso aí. Como aquele australiano tá fazendo também, tá viajando pelo mundo pelo parkour, criando uma. Fazendo estudo sobre isso, né? Então, assim, acho que é do caralho essa especialização. E como meio, eu acho do caralho também chegar um dublê e falar, puta, cara, eu quero aprender parkour pra melhorar o dublê. Acho do caralho, sabe? Chegar um bombeiro e falar, não, quero aprender parkour pra conseguir salvar as vidas. Eu mesmo que seja um ladrão mesmo, sabe? Como meio. Acho legal. O que eu não acho legal é tratar o fim do parkour e eu vou treinar parkour pra ficar famoso. Sabe? Isso eu acho que é uma coisa que tá muito. Tá muito enraizada na cabeça do pessoal que põe. Que...
Posso ser cruel? Muito
Pode.
Cruel?
Deve.
Eu acho que qualquer coisa que você pega, que você escolhe unicamente com o fim de ser famoso, acabou, preto. Não precisa fazer mais nada.
Concordo com você.
Sim. Você tá indo pra um fim que é. Fama é consequência de um trabalho bem feito. Tecnicamente falando, tudo bem, a gente tá falando de uma mídia extremamente parcial. E aí é uma outra história, é complicado pra caramba. Mas de um modo geral, você tem como fama o resultado de um trabalho bem feito. A partir do momento que você posta vídeo no YouTube pra ser. Pra todo mundo ver o seu vídeo, você ficar famoso e ganhar dinheiro, etc e tal. É complicado. É muito complicado, gente. Porque. Tudo bem, a galera que faz parkour é muito jovem, é muito meninada, mas você tem um problema que é de formação, é educacional mesmo, enfim.
Eu concordo com você, mas assim, por exemplo, ninguém se preocupa em, sei lá, você é programador pra ser famoso, sabe?
porque são meios diferentes. O problema é que o parkour é muito próximo da mídia, né?
Então, exatamente. Por essa possibilidade que tem com a mídia, com essa enraização do YouTube com o parkour, eu acho que é uma coisa muito. Tá muito próxima, tá muito na cabeça das pessoas, sabe? Não, vou fazer parkour pra fazer o vídeo mais legal do mundo e postar semana que vem. Até um cara postou um vídeo tosco na Parkour São Paulo esses dias. Falar mal pra cara, ele falou, tá bom então, quando eu fizer um vídeo melhor, eu posto aqui de novo. Porra, cara, o objetivo não é fazer vídeo, meu. Outro também, acho que de Curitiba, postou na Lepa com o Brasil, um vídeo lá, falou, ah, suas críticas e tal, mas assim, ah não, eu mandei esse vídeo só pra saber o que você acha na minha movimentação. Mas pra como no vídeo cheio de edição, com música do Mortal Kombat de fundo, sabe? Aquela coisa tentativa de artístico, sabe? Que é pra me chamar atenção, pra impressionar, entendeu? Então acho que essa coisa... Essa ideologia tá muito na cabeça das pessoas que têm o primeiro contato com o parkour. Da molecada, principalmente, entendeu?
Lá na Parkour Brasília, um moleque postou. Análise de front. Gostaria que vocês analisassem o meu front flip. Aí um vídeo assim, tipo... do moleque pulando e errando o primeiro, né, tal. Aí acertando o segundo, pulando de um lugar. Aí, altura, 2,10 metros. A moleque pulando de front flip. Aí no outro, altura, 1,75 metros. Tipo, vários números assim, sacou? Tipo, o moleque não queria opinião se o front flip dele tava bom ou não. O moleque queria saber se, tipo, a gente ia falar, caraca, tá ótimo, você é foda mesmo, hein? Sabe, tipo, ah, fico puta, já postei lá, só falta velocidade, força e jeito. Pronto.
Gente, é muito complicado. É muito complicado. A gente tá... E esse é o nosso...
Ficou muito engraçado ela falando desse jeito. Parecia que eu tava cochichando agora.
Não, porque eu senti o peso disso. É porque é uma coisa que eu falo sempre aqui. É uma coisa que pesa pra mim. Não é na sacanagem, não. Mas é, a galera faz pacu hoje pra postar no YouTube. Fica bonitinho, acabou.
Pois é.
Isso aí.
É brabo.
Mas então, pessoal, acho que tá passada a notícia. Nossa opinião tá muito bem passada também. Acho que não tem mais ficar martelando sobre isso aí, que a gente sempre acaba falando sobre essas coisas, né? Sobre mídia, parkour, exibição, exibicionismo e vídeos, né? Mas, enfim.
Pois é.
E agora, vamos à última notícia e a mais especial do dia e que todo mundo tinha esquecido.
Da semana, né?
Da semana. Ontem, exatamente no dia 2 de fevereiro, o Pulo do Gato completou um ano de existência.
Olha, então, isso é mesmo!
Palma pra gente, rapaz! Dia 2 de fevereiro, a gente completou um ano, então... Como passou rápido.
É verdade.
Eu lembro como hoje, eu fazendo a postagem de um mês, comemorando um mês, porque já foi trabalho pra caramba naquele mês, parecia que tinha séculos que a gente fazia a postagem já.
Realmente. É mesmo, a gente não notou isso não, cara.
Gente, eu nem sabia e comemorei horrores.
Tô vendo.
Poxa, muita coisa nesse ano, né? Cresceu exponencialmente, novos membros, Soldecast, colunas, projetos, divulgação de trabalhos científicos, divulgação de tudo. Então, caramba, muito bom que a iniciativa deu certo. Lembro como hoje a gente, eu e o Jean, fazendo testes, na verdade, né, sobre se ia dar certo. As primeiras postagens do Pulo do Gato foram off, não foi bem off, assim, a gente criou o blog, foi colocando as postagens, vendo se a gente gostava da forma que estava sendo levado, e depois que a gente fez a divulgação. Então, quando o pessoal conheceu o Pulo do Gato, já tinham notícias publicadas. Então,
nesse
bem
momento, temos 367 posts publicados. Um para cada dia do ano?
Mais do que cada dia do ano.
Caralho, conseguimos então, hein?
Conseguimos então.
Porra.
A meta inicial era essa, realmente.
Um por dia.
Bom que a gente... E a gente começou ainda com um mês a menos. Porque janeiro todo não houve postagem.
Verdade. Não, peraí. Eu postei pra caralho nesse mês, hein?
Ah, não, janeiro do ano passado. Não houve postagem.
Mas completando o ano, a gente... Verdade.
Ah, é. É mesmo. Tá. Então que foda. Parabéns pra gente. Bom que deu tudo certo.
Parabéns.
É isso aí.
Tá vendo que falta eu faço no Pulo do Gato, porque senão eu tinha feito uma postagem mega gay. Mas aí,
eu tô aqui. Entendi.
Beto, larga de ser besta. Então é isso, pessoal. Mais uma vez foi um prazer.
E não se esqueçam que hoje, dia 5 de fevereiro.
Fevereiro.
É o dia do Terceiro Resgate, então se você ouvir o podcast à noite, espero que tenha participado do Terceiro Resgate. Se você não ouviu à noite, bom, é difícil ter ouvido antes, porque geralmente é à noite.
E se você foi um dos organizadores ou tem filmagem ou imagens sobre o evento,
não
manda
esqueça
pra gente, que a gente até o dia 7 tá recebendo.
A gente não, pra eles, né?
Oh, tá. Pra eles.
Pra gente que não é a gente, que é eles. Mas é a gente, entendeu?
Tá bom.
É isso. Então, é só isso, né, pessoal?
Beijo pra todo mundo, sou o Debeijo, obrigado por fazer do Pulo do Gato um sucesso, foi um ano muito bom e que 2011 seja melhor ainda.
Muito bom, parabéns, só felicidades.
E eu parabéns. Queria mandar um beijo especial pro nosso ouvinte Hugo, do Rio de Janeiro.
Hã?
Porque, eu vi Dudu,
baixou,
cara.
Baixou o Dudu nele.
Baixou o Dudu em mim, cara.
Puta merda.
Bom, só queria ser recado mesmo. Tudo bem.
Minha mãe semana aqui. Que vem vai baixar o Dudu em mim.
Ah, tá, não. O Hugo pode.
É gente boa, Hugo, pô.
Não, ele faz várias paradas legais pra todo mundo.
Vai, o Hugo é igual ao Hugo dos videogames.
É. Pode crer, igualzinho, cara, aquele da televisão.
Semana tranquilinha, podcast tranquilinho.
Pode crer.
Então vamos ficando por aqui. Beijo pra todo mundo, Ana, Felipe, Jean, Beto. Valeu e até a próxima semana. Sou de beijo.
Ei, tchau, tchau.
Falou.
Se despeçam.
Falou, falou, pessoal. Galera. Beijo gordo. Tchau.
Falou. Tchau, falou, até mais.
Até mais.
É isso aí. Falou.